Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui hoje para falar das situações da vida do mundo espiritual. Estamos aqui hoje com os nossos companheiros Luiz Carlos e Gilberto, que são atuantes aí no meio espírita também, e que vão falar para a gente sobre o alcoolismo. Eles são representantes do AA e vão estar aqui conosco falando sobre o alcoolismo. Eu abro os microfones para o Luiz Carlos e depois para o Gilberto para saudações iniciais aos nossos ouvintes.
Bom dia, né? Eu agradeço essa oportunidade que foi nos cedida, né? E a gente está à disposição dos ouvintes, né? De vocês para os maiores esclarecimentos.
Obrigado, Luiz. Gilberto, bom dia para você também.
Bom dia aos ouvintes. Como o Luiz disse, nós estamos aqui para tentar ajudar as pessoas que sofrem com esse problema.
Muito obrigado, Gilberto. Nós é que agradecemos a vida de vocês aqui. Estamos aqui com a nossa equipe toda a postos, na técnica Valdir Manente, né? E nós estamos todos aqui a postos para falarmos hoje sobre esse tema, lá na mesa de som, Ricardo Leite, fazendo um som maravilhoso chegar até você. O consumo de bebidas alcoólicas vem se ampliando, principalmente entre os jovens. Cada vez mais se anuncia, se vende livremente bebidas alcoólicas, e ao mesmo tempo mais e mais pessoas são levadas às clínicas especializadas, aos órgãos de ajuda, para se livrar do vício que acaba interferindo nas vidas pessoais. O Semana Boa Nova de hoje vai estar tratando deste assunto do alcoolismo, um problema que está sendo maior a cada dia. Eu começo perguntando para o Luiz. Luiz, o álcool é uma droga? A venda do álcool deveria ser controlada ou deve ser vendido livremente como é hoje?
O álcool é considerado uma droga, né? Existe, né, uma lei, né, que proíbe a venda de bebida alcoólica, né, para menores de 18 anos. Né?
Certo.
O ponto de vista de Alcoólicos Anônimos, né, que o problema não está no álcool, né, e sim na pessoa. Então, há esse controle, né, da venda de bebida. E se nós formos ver, né, o álcool é um produto, né, que é utilizado para outros fins, né, como para desinfetar, para limpeza, para motores. Né. Então, essa visão de Alcoólicos Anônimos, que o problema não está no álcool. Né. Haja visto que várias pessoas, né, fazem até o uso, né, como um aperitivo, como uma confraternização. Então, esse é o ponto de vista. Agora, quanto à venda, né, existe essa legislação que é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores. Né?
Quer dizer, o álcool acaba sendo uma droga até pela composição química dele, né? Porque ele é um derivado natural aí da cana de açúcar, etc., né? E ele tem aí as suas funções de solvência na área química, etc. Acaba sendo uma droga. Claro que as pessoas usam indevidamente, aí se vira uma droga que gera um vício, né? Você acha que queria fazer um comentário sobre
isso? Às vezes a gente tem o hábito de, pelo álcool ser vendido livremente, da gente encontrar bebidas alcoólicas em supermercado, antes de todo mundo, tem-se a impressão de que é uma substância sem maiores problemas, sem maiores riscos, né? Mas é importante a gente caracterizar claramente o álcool como uma droga, porque ele é uma substância que provoca alteração no estado de consciência da criatura. E toda substância que provoca essa alteração, ela é uma droga. Ainda que seja vendida livremente, mas ela é uma droga e é importante a gente pegar e caracterizar muito bem isso.
Eu acho que você colocou uma coisa interessante, Sérgio. E até pegando o que o Luiz estava falando, essa questão do estado de consciência. Quer dizer, qualquer coisa que tire o indivíduo da situação normal, do seu estado natural de pensar, que venha a cercear essa liberdade de pensar naturalmente, né? Porque o cara, essa característica parece bastante presente no álcool, né? Ela tira essa liberdade da pessoa pensar conscientemente nas coisas. Então, qualquer coisa nessa situação é uma droga.
E não só no álcool, o Luiz faz muito bem de colocar bem essa diferença. O problema não está na substância, o problema está na pessoa. Porque você tem, por exemplo, solvente. O solvente é uma substância extremamente útil nos vários usos que tem para ela. Agora, se você pegar aquele solvente e colocar dentro de um saco e começar a cheirar, se transforma numa droga, tá certo? Por quê? Porque ele vai promover a alteração da sua consciência. Mas é importante a gente caracterizar isso.
É uma droga, sim. Tá certíssimo. Eu queria perguntar para o Gilberto. Gilberto, o alcoolismo, a sociedade convive com ele e as pessoas acabam falando, ah, ele está doente, né? Não, ele tem um defeito de caráter, não sei o quê. Senhor amigo, o alcoolismo é uma doença ou é um defeito de caráter? Né? Vou explicar para os nossos ouvintes aqui o que é o alcoolismo, na verdade.
Bom, tudo bem. Até em relação à primeira pergunta aí, né, que vocês vinham comentando, gostaria de, antes dessa pergunta, fazer uma pergunta a vocês dois, para você, o Sérgio, o Valdir, vocês três, melhor. O que seria pior, o álcool em termos de droga, né? Ou a heroína, por exemplo? O que vocês acham?
É assim, né? Se você for responder de bate-pronto, né? pelo efeito devastador que você tem, você fala a heroína é 10 vezes pior,
sim.
Uma dose um pouco mais excessiva é letal.
Pode causar uma overdose, né?
Mas o ouvinte que não sabe, a heroína é caracterizada como uma droga
pesada, né?
Das pesadas.
Né? Então, pois bem, né? No começo do eles descobriram, né? Fazendo exames, né? Nos cérebros de mendigos, né? que encontravam nas ruas de Nova York, tudo, eles encontraram uma quantidade de heroína no cérebro desses mendigos. Né? E eles acharam estranho, né? E com o tempo eles foram analisando, acharam até que tivesse alguém oferecendo heroína para eles, que não fazia sentido. Né? E foram descobrir que o álcool, na verdade, depois ele tem uma parte dele se transforma em heroína no cérebro.
Então, o nosso ouvinte está sabendo aí, o álcool, a parte das transformações químicas, ele vira alguns componentes, ele vira um heroína.
Então você vê a gravidade da coisa, né? Então, às vezes, não, ele só bebe, né? Ele não usa droga, né? A bebida é uma droga, né? É lícito, né? Que na minha opinião também deveria ter controle, né? Na comercialização, controle principalmente na propaganda, né? Porque isso realmente transforma o Brasil nos países mais problemáticos em relação ao alcoolismo. Mas na tua pergunta mesmo, né, o alcoolismo é uma doença sim, né? Porque a cada 10 pessoas que bebem, uma é alcoólatra. Né? E nessas 10 pessoas que bebem, algumas pessoas bebem até bem, bebem bastante. E não existe a doença instalada em si. Né? Tudo leva a crer, né, que a doença do alcoolismo, né, nós nascemos já com essa predisposição para o álcool. Né? Várias pesquisas já foram feitas, né? Inclusive já é certo, né? A Organização Mundial de Saúde entende, reconhece o alcoolismo como doença. A minha opinião pessoal, eu não tenho a menor dúvida, né, que realmente é uma doença. E é uma doença que a gente costuma falar, né? A família tem vontade de matar o doente, né? Porque realmente ele passa de todos os limites, né? Quando em alguma fase do alcoolismo ele vai dar problema realmente. E está caracterizado já que o organismo, né, de um alcoólatra, né, ele tem diferenças significativamente grandes, né, assim como o cérebro de um alcoólatra. Tanto é que a capacidade, né, de beber, né, a quantidade que ele bebe é uma coisa que não é normal, né, não é qualquer organismo que consegue suportar essa quantidade. Né. Agora, os defeitos de caráter, na verdade, né, eles são revelados com o alcoolismo. Né? Então, agora, como se fosse uma foto batida, depois você manda revelar o filme. Né? Então,
acabou aparecendo, né, Gilberto?
Exatamente, porque os defeitos todos nós temos, né? Mas acredito eu também que no alcoolismo acaba se revelando alguns defeitos até maiores.
Né? Perfeito, Sérgio, queria fazer comentário.
O Gilberto, ele foi muito feliz nessa colocação a respeito, ele caracterizou bem o alcoolismo como uma doença, porque alguns de nós, até por desconhecimento, né, pensa que o alcoólatra é alguém que não tem vergonha na cara, é alguém que, sabe, é um fraco de caráter, não tem personalidade, qualquer coisa assim. É importante a gente entender que o alcoólatra, ele é um doente, e é importante a gente perceber isso por dois pontos de vista. Primeiro, que é um sujeito que depende de tratamento. E segundo, é um sujeito que não tem que ter condescendência, porque normalmente as pessoas também têm muita dó, né?
É,
coitadinho, sabe? Ele é fraquinho de caráter, então. Não, ele é um doente. E a família precisa. precisa se conscientizar dessa realidade. Ele é um doente que precisa de ajuda.
Perfeito. Você que está chegando agora com a gente aqui, seja bem-vindo ao programa Semeando a Boa Nova, aqui falando sobre o alcoolismo, um tema muito importante, muito atual e que mexe com as nossas vidas, aí, com a sociedade como um todo. Estamos aqui recebendo hoje Luiz Carlos e o Gilberto, que são aí atuantes, que conhecem bastante o assunto do alcoolismo e têm o domínio técnico dessa questão que envolve o alcoolismo. E por isso que eles estão aqui com a gente, que conhecem bastante a técnica de mexer com esse assunto tão delicado e que afeta aí a sociedade como um todo. Luiz, nós estamos falando aqui sobre o alcoolismo, né? Sobre essa questão do alcoolismo, e já caracterizamos o álcool, o alcoolismo, como sendo uma doença. Já dissemos que o álcool é uma droga, sim, é uma doença provocada por uma droga, né? Então, eu digo para você, por ser uma doença, toda doença tem um tratamento, a doença tem cura, né? Grande maioria absoluta das doenças tem cura, são tratáveis, etc. E você disse que o alcoolismo é uma doença, agora há pouco aí, né? O próprio Gilberto falou, né? Aí nós perguntamos assim, essa doença tem cura? Ou tem algum roteiro para a gente curar o doente?
Eu queria deixar claro uma coisa, né? Que quando se fala em alcoolismo como doença, se vem a ideia de uma pessoa hospitalizada, né? Acamada. Mas é uma doença, o sentido da palavra doente é tudo aquilo que não está cumprindo a sua função.
Uhum.
Uma galinha que não bota ovos é uma galinha doente, uma laranjeira que não dá laranja é uma árvore doente. E no caso do alcoolismo, né, a gente, na ativa, né, como se diz, você não vem cumprindo a sua função de evoluir.
Uhum. Né?
Então, a recuperação, né, que nós, o termo que nós usamos, né, até para descaracterizar da doença, né, física como tratamento, a princípio se consiste em se abster do álcool. Né. É como ele é uma alergia. Quem tem uma dermatite de contato sabe que a princípio é eliminar o objeto que causa
o
contato. E, no meu caso específico, é o álcool. Para aí, assim, você iniciar esse processo, né? Onde é utilizado pelo Alcoólicos Anônimos 12 passos, né? Onde o primeiro já sugere, né, que a gente admite a impotência perante o álcool.
Olha, isso é muito importante que você está falando aí. O nosso ouvinte da Universidade Atlântica, o Luiz, está falando agora a respeito dessa questão da cura do alcoolismo, né? Como uma doença. Fala agora há pouco aqui, ele está dizendo que não há, existe uma metodologia, que são os 12 passos, e o primeiro é o próprio doente, o próprio alcoólatra, né, o alcoólico, como a gente fala hoje, né, ele reconhece que ele é impotente perante o álcool, é isso mesmo?
E significa que eu não posso, né? E esse passo, ele é dividido em duas partes, a outra fala sobre perder o domínio da vida, né, a direção. E, no caso, né, o álcool seria uma pedra de toque. Se você perdeu a direção da sua vida, precisa algo para estar te mostrando.
Uhum.
Né? Então, esse é o processo, né, iniciado. Tá? E aí tem os demais passos. Né? Se houver espaço, a gente está comentando.
É interessante, né? Isso. Quer dizer, tem cura, sim.
Tem cura.
Tem roteiro técnico para obter a cura do alcoolismo. O alcoolismo não é uma doença incurável, vamos deixar isso bem claro para o nosso ouvinte. Você que está na nossa audiência aí, que conhece alguém que passa por uma situação como essa, procure a ajuda técnica. O AA é um organismo especializado, internacionalmente preparado para isso. O Luiz acabou de dizer aqui que tem cura, sim, que é possível ser tratado. O Sérgio queria falar, Sérgio?
Não, eu quero fazer uma pergunta para o Luiz. Quando a gente fala, para a gente poder entender melhor, né? Quando a gente fala assim que o alcoolismo tem cura, significa que o sujeito pega, o cara é alcoólatra, né? Aí ele pega, vai no AA, se submete a um tratamento e depois pode voltar a beber. É isso que nós estamos falando aqui?
Não. O que eu tenho visto, né, nesses anos que eu frequento, né, é que é comparado com o picles, né? Uma vez o legume, uma vez que se tornou picles, não volta a ser mais legume. Você pode lavar, esfregar, que continua. Então, eu tenho visto, né, casos casos de pessoas que voltaram, né, a ter contato com algo. E é, é incrível que ele estaciona no mesmo ponto que a pessoa estava, na mesma situação. É comparado com uma vela, né? Você começa a beber, acesa essa vela. Quando você para, é apagada. Se você volta a beber, volta no mesmo ponto que você estava. Se você estava bebendo pela manhã, né, dentro da evolução da cura, volta no mesmo ponto. Não é uma doença que regride, né, maneira, o tempo que você fica abstendo do álcool.
Quer dizer, mas na verdade a pessoa só volta por iniciativa própria, né? Ninguém vai estar obrigando ela a voltar. Né?
Não.
É uma recaída por qualquer outra razão, o próprio álcool em si, a pessoa tomou a decisão de voltar. Né?
Ela...
Outro, eu queria fazer um comentário.
É, o Bruno mesmo, para o Gilberto, né? É, provavelmente um alcoólatra nessa altura não esteja ouvindo o que nós estamos aqui falando, né? Mas os seus familiares, sim, estão sintonizados na rádio, como nós temos vários ouvintes neste momento sintonizados. É, eu não sei se mais para frente a gente estaria falando disso, mas como é que é feito também o trabalho com o codependente, que é uma pessoa importante em todo esse contexto de tratamento, né? Então, você
é importante falar com o nosso ouvinte. Não dá para tratar, Gilberto. A família também é tratada? Como é que é isso, Gilberto?
Olha, utilizando até o mesmo programa do A, né, os 12 Passos, o Alanon, né, que o Alanon é um grupo anônimo também, né, que é
de... Alanon. A-L-A-N-O-N. Alanon.
Isso. É um grupo que também é destinado a justamente aos familiares, né? Porque entende-se também que a família, nesse processo todo, não é bem... A gente tem que... Não pode generalizar que a família ficou doente em virtude do alcoolismo do familiar. Não é bem assim. É que também foi revelado algumas coisas que estavam guardadas ali na família, né? Então a família acabou desencadeando também um processo doentio, né? Justamente de codependência também. Então o Alanon, ele tem essa característica, assim como para o adicto, né? O Naranon, né? Que também é destinado à família do adicto, né? Então existe essa possibilidade de tratamento. E também é importante frisar também, porque muitas pessoas entendem que o AA está lá só para... está com as portas abertas só para o alcoólico. Está aberto para a família também do alcoólico. Que eu acho também muito interessante, até antes de procurar o Alanon, né, um familiar de um alcoólico visitar uma reunião, frequentar uma... Ou melhor, algumas reuniões, né, para entender o processo. Eu tenho certeza que o familiar vai agir de forma diferente, né, perante o problema, né, vamos dizer assim.
Muito bom. Agora, o Gilberto, aproveitando que você está falando dessa questão da família frequentar, etc., a pessoa reconhece que ela está aí vivendo o alcoolismo, que ela está na situação de dependente. Como é que ela sabe que ela é alcoólatra? Como é que eu caracterizo? Será que é pela quantidade que ela bebe, pelo fato dela estar bebendo várias vezes ou mesmo bebida? Será que aquele que bebe só no fim de semana é alcoólatra? Como é que a gente pode classificar? Como é que eu posso saber que a pessoa, como é que eu posso reconhecer que a pessoa é uma alcoólatra?
Olha, dentro do alcoolismo você vê indivíduos, né, com características bem diferentes um do outro, né? E, inclusive, tem aqueles que não bebem mesmo durante o dia, chega à noite, ele bebe tudo que tem, né? Você vê a progressividade da doença, né? Ninguém começa bebendo uma quantidade muito grande. Normalmente as pessoas começam bebendo uma quantidade pequena e vai evoluindo, né? Então começa a beber finais de semana, depois todos os dias, depois pela manhã, enfim, né? Mas eu acho que, como a gente costuma dizer mesmo, né, o melhor advogado, né, é o álcool mesmo, né? Ele acaba fazendo o papel de... porque, infelizmente, né, acho que ninguém chega em AA sem antes ter passado por muito sofrimento, né? Então, acho que o sofrimento é quase que inevitável, né, inerente à nossa vontade, né?
Perfeito. Agora, nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Antônia. Ela faz uma colocação. bastante interessante, já que você falou sobre esse sofrimento, ela diz assim, ó, que o filho dela nunca bebeu. Mas quando a mulher dele foi embora de casa, ele começou a beber. Olha só que interessante, ele nunca tinha bebido. Quando a mulher foi embora, ele começou a beber. E ela pergunta como é que as pessoas podem começar a beber por problemas emocionais. Isso existe mesmo. Aliás, ela faz uma observação que depois disso, o filho dela se suicidou, infelizmente. Né? Então, as pessoas podem começar a beber por problemas emocionais, Luiz?
O alcoolismo é considerado uma doença física, né, mental e emocional. Ou espiritual. E o álcool no alcoólatra ele produz um efeito, né, diferente, né, do que a outras pessoas. Pode causar uma euforia, mas no alcoólatra ele tem um poder muito grande de transformar, né, de viagem. Então, como no caso ela está citando, né, o filho dela passou por um problema
pessoal,
né? Ele recorreu ao álcool, né, como solução e acabou funcionando, né? Que ele saiu da realidade.
Ele acha que funcionou, né?
É. Que ele saiu da realidade. A dificuldade de se conviver com o alcoólatra é essa, porque fica muito distante, né, o mundo, né, que nós somos transportados pela realidade.
Uhum.
E no caso aí, né, provavelmente, né, nessa viagem que o álcool produziu, ele achou que não valia a pena, né, refazer a vida.
Uhum.
Então não foi uma atitude, né, consciente, como foi comentado no início, que o álcool é uma droga e produz. Né,
ele acabou causando o sofrimento para a família inteira e para ele mesmo.
Para ele mesmo, né? Sabe? Encerrou uma etapa antes da hora. Né?
Perfeito. A Lucila faz uma colocação aqui interessante, rapaz. Olha que interessante. Ela está assim, na opinião dela, o alcoolismo não é uma doença. Ela está assim, na minha opinião, não é doença. Né? Porque se fosse uma doença, a pessoa não iria parar de beber de uma hora para outra. Olha que interessante. Né? Se fosse, a pessoa não iria parar de beber de uma hora para outra. Então ela diz assim, que ela acha que é preciso ter determinação para parar de beber. Gilberto, concorda, Gilberto, que é preciso ter determinação para parar de beber?
Eu até concordo com alguma coisa que ela disse aí, né? Foi até uma pergunta bastante interessante, né? Mas nós não paramos de beber de uma hora para outra, não. A gente insistiu muito. Aliás, né, é uma classe que insiste, viu? Tenta de todas as formas, né? E a gente vê a dificuldade, né? Mesmo em AA, pessoas que passaram por 5, 10, 15, 20 internações, né? E fizeram de tudo já e não conseguem parar de beber. Então, eu discordo dela se posicionar em relação a não entender o alcoolismo como doença, até porque já a medicina já constata que essas mudanças físicas e mentais perceptíveis, né? Ou seja, no fígado do indivíduo existe uma enzima a menos que não consegue fazer o processamento do álcool. Então, é necessário um reprocessamento que transforma em aldeído, faz várias transformações, não consegue eliminar e ocorre uma dupla explosão no cérebro, que é justamente o que leva o indivíduo a uma sensação maravilhosa. Que é uma sensação maravilhosa. Então, beber, na verdade, é muito bom. A sensação é muito boa. Só que depois você paga um preço também muito alto.
Então você vê a questão como é perversa, né? Porque ela não só é doença, mas é doença de dois lados. É doença física e é doença mental.
E social também. E social também. É o social também.
Só complementando, porque o efeito que o álcool produz no alcoólatra, nós podemos comparar com aquele filme do Super-Homem, né? O Clark Kent, né? Ele com o Clark Kent todo atrapalhado, o fato dele tirar o paletó, o óculos, o chapéu, ele se transformava num Super-Homem, né? Então, a dificuldade, né, de você encarar que você é o Clark Kent e não mais o Super-Homem, né? Então, como ela falou, não precisa de determinação. Não, precisa acontecer o seguinte, uma conscientização Se você é o Clark Kent, você precisa procurar uma melhora dessa, né, dessa pessoa. E não viver uma fantasia, né?
Fantasia do super-homem. Agora, onde é que a pessoa busca ajuda, hein, Luiz? Onde é que o Acorda pode buscar ajuda? Onde ele vai buscar ajuda para ele se tratar, hein?
O ideal era procurar um lugar onde encontraria pessoas, né, com o mesmo tipo de problema, aonde ele não seria recriminado, aonde ele necessariamente não precisaria contar a sua história, né, porque o alcoolismo é visto ainda como sem vergonhice, como um cara com falta de coragem, força de vontade, e ninguém gosta de estar falando, né, sobre essas fraquezas, né? Então o ideal seria um lugar que ele ouviria, né? Provavelmente teria muito a ver com sua história, né? E o que eu conheço, né, que funciona nesses modos é Alcoólicos Anônimos.
Perfeito.
Só que o Alcoólicos Anônimos não cuida da parte física, né? Se a pessoa estiver com algum problema, né? Existem clínicas, né, especializadas, né, que vão...
Cuidar da parte emocional, né?
Espiritual, né, da
doença. É, assim, né, buscar ajuda, pode fazer uma busca de ajuda tríplice, né? No Alcoólicos Anônimos, pode pegar a parte técnica do alcoolismo, que é muito importante, pode pegar ajuda numa clínica para tratar fisicamente, e pode buscar ajuda numa casa espírita para moldar o comportamento espiritual, né, para tentar ir ao seu apoio espiritual.
Pode ser o primeiro passo, porque realmente ele frequentando esses locais, como o próprio Luiz Carlos nos colocou, né, local próprio para recuperação, ele pode estar se sentindo num lugar onde ele não está sendo excluído. Se você estiver em outro lugar, o que ele vai fazer? Puxa, eu estou num centro espírita, mas aqui, todo esse pessoal que está em volta de mim são pessoas que não bebem, só eu que bebo, eu sou.
Perfeito. Nós vamos deixar uma pergunta aqui no ar, tanto para o Gilberto quanto para o Luiz, a respeito dessa questão do acompanhamento que o alcoólatra tem, né? Que a gente diz assim, que os espíritas afirmam que o alcoólatra, né, atrai espíritos que ainda mantêm esse vício. Né? Então eu pergunto para vocês, será que alguém, um espírito desencarnado, alguém que morreu, né, em espírito, também bebe? Né? Então a gente fala disso aí depois do nosso retorno, no mínimo, no mundo de estação, que nós voltamos dentro de alguns instantes.